Vamos então para a mensagem de hoje, que tem como título Razões para ser grato a Deus. Razões para ser grato a Deus. Eu vou te convidar a ler comigo uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária para a gente hoje. Salmo de número 136. Eu vou ler na NVI, que é um pouco diferente das demais versões. Então, se você quiser me acompanhar na tela, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o Mar Vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no Mar Vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Que feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bassã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Amém? Amém. Bem, queridos, a gente não sabe quem foi que escreveu esse salmo. Esse é um salmo que não tem o seu autor identificado. Mas, pelo conteúdo do salmo, pelas coisas que são ditas neles, muito provavelmente esse salmo ele foi escrito durante o tempo do Reino Unido, ou seja, no reinado de Davi ou no reinado de Salomão, né? Pelas citações históricas, né, desse salmo e também do salmo anterior, do Salmo 135, muito provavelmente esse salmo ele foi escrito nesse período, porque ele fala da libertação do povo do Egito e ele não fala nada posterior a isso. Então a gente entende que ele esteja aí nesse período histórico. A tradição judaica diz que esse salmo é um cântico especial de adoração chamado Grande Halel, ou Grande Aclamação, entoado no final da ceia da Páscoa. E ele pode ter sido, há uma possibilidade desse ter sido o hino cantado por Jesus quando ele ceiou com os seus discípulos antes da sua crucificação. Não é uma afirmação, é apenas uma possibilidade, porque era a tradição se cantar esse hino após a ceia da Páscoa. O Salmo 136 é um hino de ação de graças e louvor, que celebra a misericórdia do Senhor ao longo da história do povo de Israel. O salmo ele é estruturado de uma única forma, e cada verso ele termina com um refrão: o seu amor dura para sempre. Em outras versões, você vai ver: a sua misericórdia dura para sempre, ou a sua benignidade dura para sempre. E esse refrão ele serve como um lembrete inabalável da fidelidade de Deus, mesmo em meio às provações e dificuldades que a gente passa na vida. Pois bem, o salmista ele começa dando graças a Deus como Criador de todas as coisas. Ele reconhece o poder e a sabedoria de Deus nos céus e na terra. Ele louva a Deus pelas obras da sua criação. O salmista então passa a relatar os feitos poderosos de Deus ao longo da história, incluindo a libertação do povo lá da escravidão do Egito, a sua condução pelo deserto e como Deus ele manteve esse povo mesmo durante 40 anos aí no deserto. E também fala das vitórias sobre os seus inimigos quando eles adentraram, estavam a caminho da terra prometida. Esse salmo, ele era lido normalmente nas ministrações especiais, principalmente na Páscoa, e ele era lido de forma responsiva. Então o ministro lia a primeira estrofe e a congregação respondia: o seu amor dura para sempre. E era assim que ele era feito. Então ele era uma forma interativa, né, do povo. O sacerdote lia o primeiro refrão: deem graças ao Deus dos céus, e a congregação respondia: o seu amor dura para sempre. Então ele era lido dessa forma, normalmente. Ele era feito assim. Pois bem, a gente, olhando para esse salmo, a gente entende que nós temos, assim como o povo de Israel, muitos motivos para agradecer a Deus. E muitas vezes, quando a gente é pego de sopetão assim, você fala assim: ah, fala aí um motivo que você agradece a Deus. Você fica: eita, peraí, agora. Aí você fica buscando na memória: peraí, o que eu vou agradecer a Deus? E aí você fica. Porque pedir é fácil, né? Pedir a gente pede no automático, né? Então, quando a gente vai... Eu posso falar por mim, tá? Então, quando eu vou fazer uma oração de petição, olha, vai longe. Vou pedindo e pedindo e pedindo: Senhor, e Senhor, e Senhor. E quando você fala assim: eu vou agradecer, a oração dura 2 minutos. Então, esse salmo ele mostra para a gente motivos, razões para agradecer a Deus. Ele nos lembra, né, de como todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E eu vou destacar aqui alguns blocos que esse salmo ele pode ser separado para que a gente entenda alguns motivos pelos quais a gente pode agradecer ao Senhor. Então, vou dividir em cinco blocos, digamos assim, para que a gente possa entender um pouco melhor esse salmo. E o primeiro bloco é do versículo 1 até o versículo 3, que fala sobre o caráter de Deus. Sobre quem Deus é. Porque muitas vezes a gente agradece pelo aquilo que Deus fez, pelo aquilo que Deus faz, mas dificilmente a gente agradece por aquilo que Deus é. E é um pouco diferente isso. E ele, no primeiro versículo, diz assim: porque Deus é bom. Deus é bom. E Deus... é do caráter dele, é um atributo de Deus ser bom. Não é que Deus é bom de vez em quando, não é que Deus é bom quando eu sou bom para Deus. Deus, ele é bom e ponto, independente da circunstância, independente daquilo que a gente faça, independente daquilo que aconteça, Deus, ele é bom. A bondade de Deus não pode ser suprimida pela maldade do homem. Diferente de nós, que muitas vezes a gente tenta ser bom, mas às vezes a gente é sufocado pela maldade humana. Deus não. Maldade alguma pode sufocar a bondade de Deus. Deus é bom e ponto. Sempre é bom. Não há maldade em Deus. O caráter de Deus é bom. Deus é o Deus dos deuses, como diz o versículo 2, o Senhor dos senhores. Não existe nenhum outro Deus. A Bíblia é farta em dizer isso. E nós somos testemunhas disso. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Mas o que esse salmo está querendo dizer com isso é que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. Então, naquela época existiam muitos deuses pagãos, não que não existam agora, continuam existindo aí um grande panteão de deuses, e hoje os homens, eles acabam sendo o seu próprio Deus, porque eles se adoram e fazem aquilo que eles acreditam ser o correto, então eles passam a ser o seu próprio Deus. Mas o que o salmista diz aqui é que ele é o Deus dos deuses. Não existe outro Deus fora o Senhor. Ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores. Não existe nenhuma circunstância, não existe nenhuma adversidade, não existe nenhum momento em que Deus não exerça a sua soberania. Apesar de muitas vezes a gente não conseguir enxergar isso. Apesar de muitas vezes a gente olhar e falar, mas caramba, cadê Deus nisso aqui tudo, nessa situação tão difícil, nessa tragédia, nessa falta de bondade da humanidade, onde é que está Deus nisso tudo? Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Deus nunca perde o controle das coisas. Nada foge ao controle e ao senhorio de Deus. Deus permite algumas coisas por N motivos. Para exercer a sua justiça, para nos ensinar alguma coisa, que muitas vezes a gente só aprende da forma mais dolorida, né? Mas isso não quer dizer que Deus não tenha soberania sobre as coisas. Não existe nada que possa escapar à soberania de Deus. Então, o primeiro grande motivo para agradecer a Deus é pelo seu caráter, por quem Deus é, pela sua bondade, pela sua soberania, pelo seu senhorio. Deus é meu Senhor, é seu Senhor, Deus é bom para mim, para você, e é sempre bom. Então, esse já é um grande motivo para a gente agradecer a Deus e lembrar dele. E aí ele começa com uma segunda evidência, um segundo motivo, né? Um bloco de motivos para que a gente agradeça a Deus pela obra maravilhosa de Deus. Então, do versículo 4 ao versículo 9, ele fala sobre a criação. Ele fala no versículo 4, ao único que fez grandes maravilhas. Então, quando ele diz grandes maravilhas aqui, ele está dizendo de coisas que não poderiam ser criadas pelas mãos humanas. Coisas que nem eu, nem você, nem a melhor das engenharias modernas poderia criar. Ele está falando de coisas grandiosas, maravilhosas por demais. E aí, no versículo 5, ele diz assim, que com habilidade fez os céus. Quando você olha, e a gente não tem muito hábito de olhar, né, para a criação, né? Às vezes a nossa rotina, o nosso dia a dia engole a gente de tal maneira que a gente não olha em volta. A gente anda no piloto automático. Então, a não ser quando está assim, uma noite extremamente bonita, de repente a lua está cheia e você olha e fala, nossa, né? Que coisa extraordinária. Mas quando você olha para o céu e você consegue enxergar, né, as estrelas, as nuvens, e você olha e fala, nossa, mas eu nunca, jamais teria conseguido imaginar algo tão bonito e tão grandioso. Quem é que de nós, que ser humano poderia ter imaginado o universo, os céus, como eles estão, os planetas, as estrelas, o sol? Quem? Só Deus para fazer isso. Então, quando a gente olha para a criação, a gente tem que contemplar o Criador, porque não pode ser obra do acaso, não pode ser obra de mais ninguém a não ser Deus. E ele continua a falar sobre a lua que governa a noite, o sol que governa o dia. Então ele fala sobre todas essas questões da criação. Gente, quando a gente está na nossa cidade ou no nosso caminho, é difícil a gente observar as coisas bonitas da criação de Deus. Mas, normalmente, quando você viaja, aí você olha, nossa, que paisagem linda, que coisa maravilhosa. Você chega na praia, você olha para aquela imensidão do oceano, você fala, poxa vida, não tem como Deus não existir. Né? Você olha para... De repente você vai viajar para o interior, aí você olha aquela montanha verdinha, perder de vista aquela paisagem, você olha, não tem como Deus não existir. Não tem como Deus não existir. Então, a criação fala da maravilha que é o Criador, de como Deus é maravilhoso e como Ele criou esse mundo e nos deixou aqui para poder aproveitar dessa boa criação dele. Então, é mais um motivo para a gente agradecer. É muito difícil a gente olhar e falar, nossa, Senhor, obrigado pelo sol, obrigado pelo... Nossa, que dia bonito, obrigado. Né? Não é muito o nosso hábito, pelo menos não é muito o meu. Né? Então, mas é motivo para a gente agradecer, porque se não fosse Deus ter criado e continuar sustentando toda a sua criação, nada disso existiria. E depois ele começa a falar aqui, num terceiro bloco, sobre a libertação que Deus deu ao povo. E aí ele começa no versículo 10, aquele que matou os primogênitos do Egito. Então, aqui ele coloca só a última das pragas, que é para reunir todas as pragas do Egito e dizer assim, esse foi o golpe de misericórdia que fez com que Faraó, então, deixasse o povo ir. E aí ele mostra a libertação de um povo que era mais fraco do que o seu opressor, que viveu 400 anos escravizado e que foi libertado através de um líder que já tinha seus 80 anos de idade e era um pastor de ovelhas. Então, se não for Deus nesse negócio, quem é que pode fazer tamanha libertação? E aí ele fala no versículo 11, e tirou Israel do meio deles de quem? Do Egito. No versículo 13, ele diz assim, aquele que dividiu o Mar Vermelho. No versículo 15, que lançou o faraó e seu exército no Mar Vermelho. Então, ele mostra como Deus, de forma extraordinária, libertou o povo. Como Deus libertou o povo. E aí pode parecer um pouco distante da nossa realidade, essa grande libertação. Mas Deus nos libertou também. Através de Jesus Cristo, Deus nos libertou do pecado. De algo que nós não poderíamos nos livrar sozinhos. Mas Deus nos libertou através de seu Filho Jesus Cristo. Então, esse Deus que evidencia o seu amor pela libertação do povo, ele também evidenciou o seu amor para mim e para você, através da nossa libertação, através de Jesus Cristo. Então, Deus nos ama, e por isso Ele nos libertou desse cativeiro, pecado através do seu Filho Jesus Cristo. E isso é um motivo para a gente agradecer a Deus pela libertação recebida. Pela libertação. E a libertação do pecado nos traz a libertação de uma série de coisas. De vícios, de comportamentos, que a gente não conseguiria se livrar a não ser pela presença do Santo Espírito de Deus através de Jesus Cristo. Do versículo 16 até o 20, ele fala da proteção constante de Deus. E aí no 16 ele diz assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. E quando Deus conduziu o povo pelo deserto, Deus, ele protegeu o povo. Você imagina você vagar pelo deserto, você caminhar pelo deserto por 40 anos. Nós não estamos falando de um lugar bacana para se viver, mas não estamos falando de um lugar que é extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite, onde praticamente não nasce nada, onde praticamente nada consegue sobreviver, onde água é algo extremamente escasso, para não dizer inexistente. E Deus manteve o seu povo mandando o maná dos céus para manter a sua provisão. Deus, ele não permitiu que as roupas dos israelenses se consumissem durante 40 anos. Todas as vezes que eles necessitaram de água, Deus arrumou uma fonte de água para eles. E Deus ainda livrou eles dos inimigos, porque quando ele cita que os reis Seom e o rei Og de Bassã foram reis que tentaram impedir o povo de Israel de passarem a caminho da terra prometida. E Deus os protegeu desses reis. E Deus continua nos protegendo hoje. Deus nos protege de formas que nem mesmo nós, muitas vezes, sabemos. Mas Deus põe a sua mão e nos protege. Muitas vezes, se você olhar para a sua história, você vai lembrar de algum livramento que Deus te deu. De algo que você olha assim e fala: nossa, eu podia ter morrido. Ou eu podia ter me machucado seriamente. Mas Deus colocou a sua mão de forma sobrenatural e protegeu você desse perigo. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, você vai se lembrar de algo similar que aconteceu a você. Então, muitas e muitas vezes, Deus, ele nos protege. Ele nos protege das ameaças, dos inimigos, ele nos protege da ação do tempo, ele nos protege no nosso caminhar. Ele nos mantém. E essa é um grande motivo para que a gente continue a adorar, a engrandecer e a louvar a Deus. E o último bloco, que vai do versículo 21 até o 26, fala sobre a misericórdia imerecida, sobre esse amor e essa misericórdia, essa graça que nós não merecemos. E ele fala sobre como Deus deu a Israel as terras por herança. Lá no versículo 21 e 22 você vai ver: ele deu suas terras por herança, as terras dos reis que ele protegeu, dos quais ele protegeu a Israel. Israel, durante o seu trajeto no deserto, ele foi chamado, lá em Êxodo 32, 9, 33, 3, 34, 9, Deuteronômio 9, 6 e 9, 13. O povo de Israel foi chamado de um povo de dura serviço. O que é um povo de dura cerviz? É um povo que não se curva perante Deus. Povo duro de coração. Duro. E muitas vezes nós somos duros de coração também para com Deus. A gente tem uma dificuldade de se prostrar diante dele, de nos curvarmos diante do senhorio de Deus. Porque uma coisa é a gente dizer que Deus é o nosso Senhor, outra coisa é viver o senhorio de Deus nas nossas vidas, que é muito mais difícil. E muitas vezes nós, e eu me coloco junto com vocês, temos essa dificuldade, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Para não dizer todas as vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Mas muitas vezes a gente é um pouquinho mais temoso do que o habitual, né? A gente é mais temoso com Deus, fala: não, Deus, deixa comigo, assim vai dar certo, confia em mim que vai dar certo. Então muitas vezes a gente também faz isso, mas apesar disso, Deus deu a terra prometida para o povo de Israel. No versículo 23, ele diz assim: aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. No versículo 24, diz que nos livrou dos nossos adversários. Apesar do povo de dura cerviz, apesar do povo não merecer, Deus continuou livrando e abençoando o povo. Igualzinho ele faz com a gente. Igualzinho ele faz com a gente, ele continua abençoando a gente, ele continua nos livrando, ele continua sendo fiel, porque a fidelidade de Deus não depende de mim e de você. Se ele prometeu algo a você, ele vai cumprir a palavra dele. Ponto. Independente daquilo que você faça. Diferente de nós, que se a gente promete uma coisa para o outro e o outro não cumpre a parte dele, a gente faz o quê? Ah, você não cumpriu a sua parte, eu não vou cumprir a minha também. Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Deus, ele sempre faz a parte dele. Deus sempre cumpre a sua palavra. Porque o cumprimento da palavra de Deus não depende de mim e de você. Assim como a bondade dele não depende de mim e de você. E amém por isso. Amém por isso. Então, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela não depende da gente. E é um grande motivo da gente agradecer a ele por isso. E aí no versículo 25 ele diz assim: aquele que dá alimento a todos os seres vivos, Deus derrama a graça dele a todos os seres humanos. Todos. Todos os seres humanos. Aqueles que acreditam nele, aqueles que não acreditam nele. Deus derrama da sua graça sobre toda a humanidade. Então, é mais um motivo da gente encontrar gratidão para com Deus. Que nós demonstremos a mesma gratidão pelas mesmas razões que o salmista. As demonstrações do amor divino por nós ao agir, nos salvando, nos sustentando, nos conduzindo, nos provendo e nos abençoando, apesar de nada merecermos. E que, devido a essa gratidão, nós possamos demonstrar honra e adoração a Ele. Eu vou terminar com uma frase do John Piper, que diz assim: Deus é muito mais glorificado em nós quando nós nos encontramos completamente satisfeitos nele. Deus é muito mais glorificado em nós quando nós nos encontramos completamente satisfeitos nele. Então vamos, só para encerrar, treinar aquilo que a gente leu durante toda o salmo aqui. Eu vou ler o último salmo, eu leio a última parte, a primeira parte do salmo e vocês me respondem. Pode ser? Deem graças ao Deus dos céus. Amém. O amor de Deus dura para sempre.